passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que alegria poder reencontrar você nesta noite maravilhosa para juntos oferecermos ao nosso Deus um culto de gratidão, um culto de louvor, aonde ouviremos também a palavra de Deus aos nossos corações. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom poder rever, abraçar meu amigo querido pastor Níger Martins, da nossa Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus. Pastor Níger, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, pastor Eliel, nosso querido Fábio Silva, Débora Lira, o Michel aqui na técnica e todos amados da maravilhosa, da querida Igreja Cristo em Casa. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Fábio Silva, meu irmão querido, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Que alegria poder estar mais uma vez no culto da Igreja Cristo em Casa. Hoje teremos a pregação do nosso querido pastor Níger Martins. Débora Lira aqui conosco também, Michel na técnica. Muito boa noite, a paz do Senhor para você que nos acompanha.
Débora Lira, muito bom estar ao seu lado. Débora, boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor pastor Níger Martins, a paz do Senhor ouvinte querido.
Pois é, vamos orar juntos neste momento com o querido pastor Níger Martins.
Querido Deus e amado Pai, chegamos à tua presença para te louvar, para te adorar, para te bendizer por mais um dia de vida, por nos permitir vir aqui te cultuar. Oh Deus, que privilégio, enquanto igreja, cultuarmos o teu nome, a Igreja Cristo em Casa reunida, Senhor, pessoas em lugares tão distantes, mas agora uma mesma fé, um mesmo coração, te louvando e te bendizendo. Que tu possas te agradar de nós, que o teu nome possa ser exaltado, que tu seja o centro desse culto, que tu seja o centro das nossas vidas. Recebe, Deus, esse culto. Te agrada de nós, imploramos, ser glorificado em nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Ouvi tua voz dizer: peçam e receberão. E eis-me aqui mais uma vez.
Raquel Novaes, Tudo o que eu mais quero. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Níger Martins, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Querido pastor Eliel, amados da Igreja Cristo em Casa, nós vamos falar sobre Josué capítulo 2. E nós vamos trabalhar a temática Deus que alcança as pessoas impossíveis.
Pois é, para você que está com a gente aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite maravilhosa, hoje estamos recebendo aqui com muita alegria o querido pastor Ailton Siqueira, da minha Igreja Batista Nova Filadélfia, em Jardim Paraíso, Nova Iguaçu, e ele tem algo muito importante para compartilhar com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, meu querido pastor Ailton Siqueira.
Boa noite, Eliel. Boa noite, amados irmãos e irmãs da nossa querida Igreja Cristo em Casa. Eu quero falar sobre algo muito importante, né? Há uma oportunidade muito preciosa que a Rádio Melodia tem aberto para todos nós, que é de quê? De contribuir com ofertas e dízimo para um propósito extremamente grandioso, queridos. Levar o culto da Igreja Cristo em Casa aos quatro cantos do Brasil. A Rádio Melodia, que agora é Rede Melodia, tem feito um trabalho maravilhoso e tem chegado a transmissão até onde? São Paulo e Paraná. E o sonho dessa rádio tão importante não é apenas permanecer nesses estados, mas é alcançar todos os estados do nosso Brasil. E para que isso aconteça, nós sabemos que os custos são extremamente elevados. E agora entra a tua ajuda, entra a tua consciência, minha consciência. Nós, juntos, nos unirmos em torno desse propósito, e sabemos que a Rádio Melodia, o culto Cristo em Casa, ele é fantástico. Nós vamos conseguir alcançar muito mais do que temos alcançado. E a Rádio Melodia tem sido um consolo para tantas vidas, tem dado direcionamento, esperança, enfim. E agora, com essa expansão, nós vamos ser agente de transformação de realidade, como tem sido em todos os lugares. Então eu conto com você. A Igreja Cristo em Casa conta contigo. É uma instituição séria, amados. Temos CNPJ, tem estatuto, tem conselho, tem diretoria. E uma coisa que tem que ficar muito clara para todos vocês: toda doação será usada exclusivamente para manter e expandir a pregação do Evangelho pela rádio. Isso é fantástico, sabe? Essa porta de contribuição, ela só está sendo aberta agora, porque estamos em expansão nacional. Então você vai ter a oportunidade de fazer parte desse processo maravilhoso e abençoar muitas vidas através da sua própria vida. Então, se Deus tocar no teu coração, meu amado, contribua. Não hesite, sabe? Nós precisamos ter os corações voltados para patrocinar aquilo que está no coração de Deus, que são projetos do coração de Deus, e não temos dúvida, a Melodia está dentro desses projetos. Então você que quiser contribuir, o Pix é o seguinte, é o número do celular 21 99 727 0097. Eu vou repetir: 21 99 727 0097, Igreja Cristo em Casa, sabe? Se o Pix tiver limite noturno, não tem problema. Você pode estar agendando a transferência para amanhã pelo próprio aplicativo do seu banco no seu celular. Ou então, você pode acessar cristoemcasa.org.br e clique em Contribua e veja lá os dados bancários disponíveis. Vou repetir, o site é cristoemcasa.org.br e o Pix 21 99 727 0097. Eu vou repetir: 21 99 727 0097. Lembrando a você, querido, a palavra de Deus, ela é muito clara, que Deus ama aquele que dá com alegria. E eu sei que a Rádio Melodia e a Igreja Cristo em Casa tem sido um instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que várias vezes você já foi abençoado com palavras, com ministrações, e tudo isso, querido, faz parte de um sonho, de um projeto de Deus que foi implantado no coração de um homem, de uma família, e hoje nós temos acesso a essa rádio maravilhosa. Então, conto com você, Deus lhe abençoe ricamente, um forte abraço, querido, da nossa equipe e da família Cristo em Casa, família essa que você faz parte. Que o Eterno seja contigo, te faça prosperar, multiplique abundantemente para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe, paz.
Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você nesta data querida.
E nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É, você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
Se tem uma coisa que eu amo fazer é abraçar os aniversariantes, desejando saúde, paz, harmonia, felicidade, tudo do alto, tudo do céu. Um dia muito importante para todos esses aí que completam mais uma primavera hoje, mais um ciclo novo. Olha que maravilha! E a Igreja Cristo em Casa comemorando com você, ouvinte querido. Olha, saiba que você é muito especial. E mesmo que as lutas estejam batendo a sua porta, não temas, Deus é contigo. Receba o abraço, companheiro, e que Deus te abençoe. Tânia Cristina de Souza, parabéns, sua linda. Edson Soares, Mércia Patrícia Bezerra, José Carlos da Silva Laurino, Tatiane Cristina França da Silva Ferreira. Olha o versículo que tem aqui na meditação para você hoje. Jeremias 12, 1. Justo és, ó Senhor. Medite nisto e parabéns.
Thank you.
momento muito especial do nosso programa. Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, tá? Alguma adversidade, né, tenha vindo à tona na sua vida, não se preocupe, Jesus é contigo. Nós estaremos orando nesse momento, a Débora estará lendo os nossos pedidos e já já o pastor Níger Martins estará orando pelos nossos pedidos de oração.
É isso mesmo, Fábio. Vamos falar com Deus em Salmos 34, versículo 17. Diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Deus não apenas ouve, Ele entra em ação. E é por isso que nós vamos orar e falar com o Todo-Poderoso. Nesta noite, quem estará orando pelo povo de Deus é o pastor Níger Martins. E estão incluídos aqui nesses nomes a Ivone Limeira, de São Gonçalo, Thaisa, de Senador Camará, Mauro Gustavo, de Limeira, São Paulo, Gilda Cavalcante, de Juiz de Fora, Thaisa Duarte, de Rio Bonito, Alexandre Costa, de Bento Ribeiro, Dalva Tinoco, de Magé, Maria de Lourdes da Costa, de Minas Gerais, e Silvana de Moraes, de Itaboraí.
Querido Deus, amado Pai, estamos na Tua presença mais uma vez, porque Tu és o nosso auxílio, socorro bem presente no dia de tribulação. Quanta dor, Senhor, quantas lágrimas, quanta tristeza, quanta solidão. Senhor, guarda-nos. Espírito Santo, vem até nós, para que possamos ter uma noite de paz. Oh, Papai do Céu, traz cura divina, traz cura física, traz cura emocional, traz cura espiritual. Traz conforto, Tu és o Consolador para esse que está aflito, para esse que está num cárcere, para esse que está num leito, para essa mãe preocupada agora demais com seu filho, para esse pai preocupado com as finanças, com o pão de cada dia. Senhor, para essa pessoa que está com pensamentos inadequados, repreende todo o mal, Senhor. Pessoa que está com pensamentos suicidas, Senhor, repreende todo o mal. Que ela entenda o amor que Tu tens por ela, a ponto de enviar o Teu Filho, Jesus Cristo. Senhor, ouve a nossa súplica e aceita a nossa gratidão, porque sabemos que Tu sempre nos ouve. Te entregamos todas as coisas e te pedimos, te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.
Pois é, gente, olha, agora esse momento é especial, eu quero chamar aqui a sua atenção. Vamos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. Deus tem algo a falar aos nossos corações nesta noite através da sua santa palavra. E eu quero mais uma vez convidar o meu querido pastor Níger Martins, que estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações.
Meu querido pastor Eliel do Carmo, querido Fábio Silva, querida Débora Lira, meu querido amigo Michel Camargo, você, amado, querido participante ativo aqui da Igreja Cristo em Casa. Você ora conosco, você louva conosco, que agora participa aqui da Palavra de Deus, né? Nós vamos trabalhar o texto de Josué, capítulo 2. Eu não vou ler todo o texto, tá, queridos? Por uma questão de objetividade. Recomendo que depois você faça a leitura. E o tema específico de hoje, o Deus que alcança pessoas impossíveis. Amados, eu creio que se você é cristão, você crê que Deus faz o impossível. Que Deus é o Deus do impossível. Que não há impossíveis para Deus, que não há coisa demasiadamente difícil para Deus. Mas será que você crê no Deus que alcança qualquer pessoa? Que alcança uma pessoa difícil? Que alcança uma pessoa muito difícil? E que alcança até uma pessoa que você fala, fulano é impossível, fulano não tem jeito não. Pois é, vamos entender aqui, queridos? O capítulo 2 de Josué, amados, vamos fazer aqui o pano de fundo para a gente poder compreender melhor. Deus chama o seu povo em Abraão, o povo depois é escravizado no Egito. Não vou fazer aqui uma explicação cronológica, por causa, senão a gente vai gastar bastante tempo. Até que finalmente o povo é escravizado no Egito e Deus levanta Moisés. Após 430 anos de escravidão, Deus levanta Moisés, há a libertação. Mas eles vão vagar durante 40 anos no deserto. O livro de Josué, ele começa exatamente no momento em que Moisés acabou de morrer, Josué está assumindo a liderança do povo e eles vão entrar em Canaã. Só que antes deles entrarem em Canaã, amados, eles precisam cruzar o Jordão, o rio, num milagre proporcionalmente igual à travessia do Mar Vermelho, tá, queridos? E o primeiro grande desafio era logo a cidade de Jericó. As cidades na época, amados, eram protegidas por grandes, gigantescas, enormes muralhas, na altura e na largura, a ponto de em cima do muro poderem ser construídas casas, dava para passar com cavalos, carros, assim, de fato, muito larga, tá, querido? Muito larga. E isso era praticamente uma garantia de proteção. Tanto que a maneira como os exércitos eles venciam essas cidades era sitiar as cidades. Ninguém entrava, ninguém saía. O pessoal lá dentro ia acabar morrendo de fome. E às vezes levava meses, anos. Ok? Josué tinha que vencer lá. Só que Josué, de forma muito inteligente, muito sábia, ele manda dois espiões para ir lá, olhar, verificar. Porque o fato de nós crermos no poder de Deus, amados, não nos isenta de trabalharmos, de estudarmos, de planejarmos, né? De fazermos aquilo que é nossa função. Não nos isenta da nossa responsabilidade. A soberania de Deus não está em contradição à nossa responsabilidade. Deus é plenamente soberano e nós somos plenamente responsáveis. É nesse contexto, irmãos, que tem o capítulo 2, quando os espiões vão até Jericó e vão parar na casa de uma mulher chamada Raabe. Vamos fazer a leitura, então? Capítulo 2 do livro de Josué, a versão que eu estou usando é a Nova Almeida Atualizada. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Amados, a gente ainda vai trabalhar um pouco mais para frente, mas eu queria fazer uma parada aqui só para a gente poder ganhar um tempinho, tá? E já podemos começar a exposição do texto. Versículo 1, da localidade Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espias. Sitim, amados, ficava do lado de cá do Jordão, Jericó do outro lado. Era de frente, mas tinha um Jordão separando, tá? Ele manda dois espiões, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram, amados, e eles foram parar na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Ora, se eles pousaram ali, amados, ali provavelmente era um bordel. Ela não era apenas uma prostituta, ela era uma prostituta, a casa dela era um bordel, e como a casa dela era muito provavelmente um bordel, ela muito provavelmente era uma espécie de cafetina. E eles vão parar lá. Por que lá, queridos? Bom, alguns contextos, né? Primeiro que um lugar assim, um lugar entre que homens entram e saem. E isso os ajudaria, né, a tentarem passar despercebido, conquanto eles não tenham conseguido completamente. Mas segundo também, porque é um lugar de movimento, um lugar em que as notícias vêm, as notícias vão, e eles tinham como se informar que era a missão deles, né, sobre os contextos dali. Só que, apesar disso, né, de ser um lugar bom para se esconder, eles acabaram sendo descobertos. O rei de Jericó, rei por quê? Porque aquelas cidades, várias cidades lá, cada uma tinha o seu rei. Quando a gente pensa em rei, a gente pensa num grande império, num grande reinado, né? Uma terra bastante extensa, mas não era bem assim. Né? Eram cidades e cada uma tinha o seu rei. O rei de Jericó vai até Raabe e diz: olha, traz esses homens para fora porque eu sei que eles vieram aqui, estão aí na sua casa. O que, que ela faz? Ela mente. E aí, querido, toda vez que a gente conta a história de Raabe, vem sempre a pergunta: mas calma aí, então se justifica a mentira quando a causa é nobre? Não. Apesar da mentira, ela foi salva. Apesar da mentira, a família dela foi salva. E não por causa da mentira. Vale lembrar, amados, que ela não pertencia ao povo de Deus, ela não tinha o código de ética do povo de Deus. Ela agora que vai entrar para o povo de Deus, tá? Ela mente, dizendo que eles realmente estiveram ali, mas que eles foram embora e que eles saíram ali, né, no caminho que leva aos vales do Jordão. Vales, queridos, é a parte mais seca, onde dá para passar a pé. Então, imagine o rio caudaloso, o rio que é impossível de ser atravessado, né, volume de água muito grande, mas tem algumas passagens em que é mais fácil, onde dá para atravessar. É chamado os vales. Tá? Nisso, o que ela tinha feito antes? Ela tinha pego os dois espiões de Israel, tinha levado o poeirado para cima da casa dela, uma espécie de terraço, e lá era comum, era comum colocar canas de linho para poder secar, né? E ela escondeu os dois espiões ali, tá? Antes deles dormirem, ela vai até eles. E a conversa dela com eles, amados, é muito significativa, porque ela revela um conhecimento de Deus que é impressionante. Ela nunca tinha tido contato com ninguém do povo de Deus, que a gente saiba, né? Até porque o povo estava no deserto, foram 40 anos no deserto. Ela não conhecia o Deus de Israel, mas ela já tinha ouvido falar dos feitos do verdadeiro Deus. Como é que ela tinha ouvido isso? Muito provavelmente porque ela estava num bordel e homem sai, homem entra, soldado, não sei o quê. E a história do povo de Deus já estava sendo propagada. Isso vai ficar claro na conversa dela. Veja, queridos, versículo 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço. E lhes disse: bem sei, ó, veja, bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Ela sabe que Deus já determinou que aquela terra vai pertencer ao povo dele. É incrível que ela tem mais fé do que muita gente em Israel, né? Se nós lembrarmos, 40 anos antes, Moisés manda 12 espias para espiar essa mesma terra. Dos 12, 10 voltam dizendo que eles eram como gafanhotos, que não tinha como entrar, que não tinha como vencer. E apenas dois permanecem firmes, Josué e Caleb. Josué, o Josué daqui. E essa mulher aqui, ela sabia que Deus tinha entregado a terra. Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Ela ainda dá uma informação estratégica, né? Do ponto de vista militar. Aqui está todo mundo apavorado. Todo mundo tomado de medo, desmaiando de medo, derretendo de medo. Versículo 10. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Veja, a notícia lá de 40 anos atrás, quando Deus fez o povo passar pelo Mar Vermelho, estava reverberando até agora. Até agora. Também ouvimos o que vocês fizeram com os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Isso aqui é o seguinte: eles têm que atravessar o Jordão para conquistar a terra de Canaã. Mas antes do Jordão, tinham dois reis que eles tiveram que vencer, dois reis dos amorreus, Seom e Og, e eles venceram. Então a notícia está correndo todo mundo. lá de Jericó, eles sabem que do outro lado do Jordão tem um exército, que é o exército de Israel. E eles estão apavorados. Versículo 11. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Veja a declaração dela, o conhecimento dela pelos feitos de Deus. A partir de agora, amados, ela pede uma aliança com eles. Versículo 12. E agora jurem pelo Senhor que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a minha casa, com a casa do meu pai, e que me darão um sinal, que conservarão a vida do meu pai, da minha mãe, etc. Eles aceitam, irmãos. Só fazem um trato com ela. Ela os faz descer por uma corda pela janela. Lembra que a casa dela ficava em cima do muro, tá? E eles dizem o seguinte para ela. Vou pular um pouquinho. Repito, por uma questão de objetividade. Versículo 17. Os homens lhe disseram. Estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar. Ou seja, de que a família dela seria preservada, ela e toda a casa dela. Se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai. Ou seja, coloca todo mundo da casa, pega uma fita vermelha e coloca aí na janela. Tá? Ela fez tudo isso, né, amados? E ela foi salva, a família foi salva. Tá bom, queridos? Eu queria agora, correndo aqui, fazer algumas aplicações desse texto, daquilo que nós já trabalhamos. Primeiro, queridos, a soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade. Josué sabia e tinha plena certeza que aquela terra era a promessa de Deus e que aquela terra tinha sido dada por Deus para eles, mas ele planeja, ele organiza, ele se previne. Ou seja, o fato de Deus ter me dado algo não tira a minha responsabilidade de ter que me preparar para isso. Deus já falou ao seu coração que ele vai te dar um ministério? Isso não tira de você a responsabilidade de ter que estudar, ir para o seminário, fazer faculdade de teologia, dedicar a sua vida. Deus já falou para você que ele vai levar você a uma grande jornada profissional? Isso não tira de você a necessidade de estudar, de passar madrugadas se dedicando. Ou seja, queridos, quem tudo em nossa vida, quem dá é Deus. Deus falou ao seu coração, amém, tome posse. Mas não esqueça que você precisa cumprir com a sua responsabilidade. Dois, queridos, a fé faz a distinção entre aqueles que se consideram gafanhotos e aqueles que vão na jornada da conquista. Há 40 anos atrás, 10 espias foram ver aquela terra e ficaram tão intimidados que passaram a se ver como gafanhotos e achar que os outros os viam como tais. Por quê? Por falta de fé. É a fé que distingue, amados, se vamos ser tomados por uma baixa autoestima. É a fé que diz se nós realmente vamos confiar naquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós não nos exclui da responsabilidade. Mas a certeza que ele tem isso, queridos, faz com que nós tenhamos uma visão equilibrada de nós mesmos. Três, queridos, o desafio, a luta de ontem, era Deus organizando a vitória de hoje. Se você pegar, você vai ver que ela fala que, versículo 10, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês. Veja, o povo de Deus encontra a liberdade, sai do Egito e dá de cara com o Mar Vermelho. Puxa, mal saiu, já está cheio de problema para resolver. Mal saiu, já tem um obstáculo dessa dimensão. O que eles não sabiam é que 40 anos depois, essa história estaria abrindo portas para eles. Essa história estava sendo usada por Deus para fazer desmaiar o coração lá do pessoal em Jericó. Veja, queridos, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas além do fato em si, nesse momento, a sua luta de hoje pode muito bem ser Deus preparando a vitória de amanhã. Confie, 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 confie. Quatro, queridos, por causa da fé de uma pessoa, muitos são salvos. A Bíblia é recheada de exemplos e testemunhos nos quais, pela fé de uma pessoa, muitos foram salvos. Pela fé de uma mulher sirofenícia, a filha dela foi liberta de demônios. Pela fé de Jairo, a filha dele foi ressuscitada. E aí vai. Pela fé de Raabe, que está na galeria dos heróis da fé, tá, queridos? Pegue lá, Hebreus está falando de Raabe. Tiago também fala de Raabe. Pela fé de Raabe, a família dela inteira foi salva, queridos. Pela fé de um, muitos podem ser salvos. Pela sua fé, Deus pode alcançar toda a sua casa. 5, amados, é o sangue de Jesus quem nos salva. Quando nós vemos essa fita sendo colocada na casa, é impossível não lembrar que há 40 anos antes disso, o sangue aspergido nos umbrais da porta livrou o povo de Deus do anjo destruidor. A última praga, a que levou à libertação do Egito, era o anjo destruidor passando, e na casa que não tinha o sangue aspergido nos umbrais, ele entrava e matava o primogênito. Na casa que eles tinham sacrificado um cordeiro, macho, sem defeito, sem nenhum osso quebrado, pegaram o anjo, aspergiram sobre os umbrais da porta, esse anjo passava direto. Então, esse sangue simboliza o sangue de Jesus. E essa fita, amados, ela aponta para o sangue de Jesus. A nossa salvação, a certeza da vida eterna. Você lembra das palavras de Jesus? Na casa do meu pai há muitas moradas. Lá no Evangelho de João, se não fosse assim, eu vos teria dito. O que nos traz consolo na hora do luto. O que nos traz conforto quando perdemos alguém que nós amamos. O que nos traz conforto na hora da nossa própria enfermidade. É a certeza da vida eterna. É pelo sangue. É pelo sangue. 6, queridos. Estou me aproximando do final. A impressionante fé que nasceu em um prostíbulo. Amados, Deus pode produzir fé em qualquer lugar. Mas num prostíbulo, na terra de Canaã, um povo pagão, idólatra. Pois é, lá naquele prostíbulo, a graça de Deus chegou e produziu fé. Não é impressionante, queridos? Amados, eu conheço testemunhos de pessoas que foram tocadas por Deus nos lugares que nós menos poderíamos imaginar. Lugares pesados. Lugares de práticas assim terríveis. E eles lá, no meio daquela prática terrível, foram tocados por Deus. É impressionante. É impressionante. Não há lugar que a graça não possa chegar. Queridos, não existe lugar que a graça não possa chegar. Não existe lugar que a graça de Deus não possa alcançar. É impressionante. A fé que nasceu em um prostíbulo. 7, amados, das minhas aplicações. A 7ª aplicação. Uma prostituta de Jericó teve mais fé que muitos em Israel. É chocante, né, amados? E se a gente for fazer uma aplicação agora, contextualizada, muita gente fora da igreja que tem mais fé do que as pessoas que estão na igreja. Ecoa nos meus ouvidos agora Jesus falando: nem mesmo Israel encontrei uma fé como essa. É chocante que muitas vezes uma pessoa que não tem conhecimento da palavra, que talvez nunca tenha entrado numa igreja, ou se foi, não é uma pessoa assídua, ela tenha mais fé, inclusive em momentos de crise, do que muitos crentes. Há crentes que no momento de crise simplesmente se desesperam. Amados, eu não estou falando que você não possa ficar preocupado, eu não estou falando que você não possa sofrer, não é nada disso, não possa chorar. O que eu estou falando, assim, é um desespero que toma conta, começa a falar bobagem. Cadê Deus? Onde está Deus? Se Deus estivesse aqui, não acontecesse isso comigo. Pois é. Uma prostituta de Jericó teve mais fé que muitos em Israel. 8, amados, e aqui eu estou reforçando algo que eu já tinha dito. Não há lugar que a graça de Deus não possa chegar. E não há pessoa que a graça de Deus não possa alcançar. Deus vai alcançar uma prostituta dentro de um bordel em Jericó. Ah, amado, talvez você esteja falando, mas fulano é muito difícil. Ah, fulano é difícil. Pastor, você não conhece meu marido, você não conhece meu irmão, você não conhece meu pai, você não conhece meu filho, você não conhece... Pois é, eu não conheço. Mas eu conheço uma coisa, a palavra de Deus. E eu posso te afirmar uma coisa baseada e firmada, fundamentada na palavra de Deus. Não há lugar que a graça de Deus não possa chegar. E não há pessoa que a graça de Deus não possa alcançar. A graça de Deus chega em qualquer lugar e alcança qualquer pessoa. Uma prostituta, mulher, você sabe o preconceito que havia contra as mulheres naquela época, pagã, no meio de um povo pagão. Não existe ninguém que seja inalcançável para Deus. Não existe. No início dessa mensagem eu perguntei, você crê no Deus que faz o impossível? Se você é crente, você crê. Porque se você não crê no Deus que faz o impossível, você não pode ser crente. Mas você crê no Deus que alcança as pessoas impossíveis? Pois é. Deus não só faz o impossível. Deus alcança as pessoas impossíveis. Nono, queridos. Você sabe, Raabe foi salva e sabe depois o que aconteceu com ela? Ela foi tetravó de Davi. Ou seja, é da linhagem de Raabe que veio ninguém menos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. É, de fato, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? O amor de Deus, ele é impressionante, ele é imensurável, ele nos leva a jornadas inimagináveis, né, queridos? Só ele mesmo sabe o que ele tem reservado para cada um de nós. No capítulo 64, amados, de Isaías, no versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Você confia em Deus? Deus está trabalhando para você. E por fim, 10 e último, jamais diga, esse aqui ninguém dá jeito. Por quê? Porque não tem ninguém que Deus não possa alcançar. Ah, pastor, fulano é muito difícil. Fulano é difícil. Fulano é muito difícil. Fulano é impossível. Talvez ele seja difícil. Ela seja difícil. Talvez eles sejam muito difíceis. Talvez você esteja certo. Eles sejam impossíveis. Mas Deus é o Deus das causas impossíveis. E Deus é o Deus das pessoas impossíveis. Não há. Vou repetir e fechar, queridos. De todas as aplicações, fique com essa no seu coração. Não há lugar onde a graça de Deus não possa chegar. E não há pessoa que a graça de Deus não possa alcançar. Nunca desista de ninguém. Nunca deixe ninguém para trás. Deus alcança os inalcançáveis. Amados, Deus abençoe sobremaneira. Não esqueça, Jesus te ama, a melodia te ama. Papai do céu seja com você, com toda a sua casa. Dê uma noite na presença dele. Fiquem na paz. Paz, paz, paz.
O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o nosso prazer, Deus.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam a tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, cresça, Senhor, mais e mais no Santo dos Santos. Me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar seguro.
prazer.
Basta e tua presença é o meu prazer.
Só tua graça me basta, em tua
presença.
Só tua graça. Só tua graça me basta, em tua presença, o meu prazer.
Com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de terça-feira. Quero agradecer mais uma vez essa nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa, a começar pelo meu amigo querido, pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, Ministério É de Deus, em Cascadura, na rua Sidônio Paz, 176 em Cascadura, assim como todas as igrejas, né, do Ministério É de Deus. Um abraço, meu querido mestre querido, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui com a gente, como sempre, abençoando nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Fábio Silva, irmão querido, um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira também, Michel Camargo, aquele abraço. O pastor Níger Martins vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã juntos, a partir das 10 da noite, em mais um Cristo em Casa.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre você e toda a sua família, desde agora e para sempre.